Esse episódio de Alto Performance foi gravado semanas antes do início da pandemia. Portanto, nele, você não vai ouvir falar de vírus, lockdown, demissões ou mortes. Mesmo assim, eu tenho certeza que ele vai fazer diferença na tua vida hoje. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Alto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Alto Performance Jovem Pan começa agora. O meu entrevistado de hoje foi piloto profissional de kart aos 7 anos de idade. Tentou a carreira por vários anos, mas abandonou e foi ser tenista por obrigação. Nunca gostou. Não tem uma ponta dos dedos. Perdeu de mini moto. Dá pra ver que é agitado. Estudou gastronomia francesa por um ano, saiu de casa aos 17. O primeiro negócio? Vender um CD na escola. Mas o primeiro contrato mesmo, ou contato com as vendas, foi oferecer bolo de brigadeiro que ele trazia de casa na fila da cantina da escola. Já burlava o sistema. O primeiro contato com ajuda aos outros foi em 94, 25 anos atrás, com a ACD. O maior dom? Conectar pessoas de maneira natural. E o maior bem? Pessoas que conheceu conectando umas às outras. Quando a barbearia dele, a Corleone, abriu, ele não tinha a menor noção do que estava fazendo. Aprendeu no dia 1 que o negócio era barbearia e não bar. Gosta de esportes a motor, não come cebola e teve um burnout, isso é bem sério, em 2017, quando ele tirou o pé do fundo do acelerador do trabalho, se jogou na fotografia como terapia. Seja bem-vindo, Bruno Van Enke.
Muito obrigado, Mark. Que honra estar aqui com você. Um cara que eu admiro tanto.
Fico imensamente feliz em te receber, pelo cara que você é, pelas coisas que você passa, as mensagens que a gente acaba vendo nas suas redes sociais. A gente vai falar bastante delas. Mas a primeira pergunta é a seguinte. Quando a gente é criança, a gente sonha em ser astronauta, bombeiro, jogador de futebol, de vôlei e até presidente. Mas eu nunca vi uma criança falar assim, ah, o meu sonho é abrir uma barbearia. Você pensava nisso quando você era criança?
Não, não pensava nisso até poucos meses antes de ir para uma barbearia. Meu pai, quando era pequeno, ele sempre perguntava para mim e falava assim, Bruno, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, porchista. Ele falava, e o que um porchista faz? Eu falei, ele tem Porsche. Mal sabia o quanto eu ia ter que trabalhar para conseguir comprar uma, né? Mas não, a vida inteira eu acompanhei meu pai, ele é dono de restaurante, dentro de um shopping. Tá há 35 anos no mesmo lugar, aqui em São Paulo, que é lá no Shopping Center Norte. Ele tem um restaurante alemão, que é a Cervejaria Munique. É um restaurante bem a comida bem tradicional, isso já é uma herança do meu bisavô, né? Abrimos aí o primeiro restaurante em 1914, se eu não me engano, aqui em São Paulo também. Meu pai segue nos negócios até hoje. 2014 eu cansei disso e aí eu fundei a barbearia.
Você trabalhava com ele?
Eu trabalhava com meu pai a vida inteira. Eu comecei a trabalhar oficialmente com meu pai aos 12 anos de idade. Passei por todas as funções do restaurante dele, meu pai comanda tudo sozinho. É uma visão hoje de negócio que eu tenho bem diferente daquela que eu pratico, mas que foi a minha escola, tudo, absolutamente tudo que eu sei saiu daquele restaurante com os ensinamentos do meu pai. Desde os 12 anos, naquela época a gente não tinha cartão de débito ou cartão de crédito, então todo mundo pagava no cheque. Então o meu trabalho, eu saía da escola, ia lá pro restaurante, tinha um motorista que me levava, meu pai me dava um calhamaço de cheque, assim, bem grande, e eu tinha que fazer duas somas aos cheques, esses cheques tinham, as somas tinham que bater. Depois eu colocava três carimbos naquele cheque. Um cruzador que dizia somente para depósito na conta do favorecido. O nome do favorecido, que era o restaurante do meu pai, que era difícil pra caramba, não sei, porque meu pai colocou em alemão o nome da empresa dele, né, Monique Deutsche Delicatessen Lanches Limitada. E atrás o número da conta. Aí eu fui evoluindo aos poucos, eu fui levar esses cheques ao banco. Depois eu administrei várias funções até chegar na cozinha. Depois eu vi que não era muito aquilo que eu queria fazer.
E aí, quando a gente fala de uma barbearia como você tem, que é uma barbearia que é muito mais do que uma barbearia, é quase um lifestyle, a gente se pergunta, será que ele corta o cabelo?
Não, de jeito nenhum. Não corta o cabelo. E isso foi um dos pilares aos quais eu fortaleci a construção da minha marca e da minha empresa. Quando eu resolvi que ia abrir uma barbearia, na verdade, eu trabalhei a vida inteira dentro do restaurante e eu sabia vender cerveja e vender comida. Eu trabalhava lá na Zona Norte com meu pai, estudei na FAAP, morava aqui nos Jardins, então eu atravessava a cidade todos os dias. E eu comecei a conhecer muita gente, né? Na abertura aqui do nosso podcast, você disse que, lá da minha biografia, que o meu maior bem era construir conexões entre as pessoas. Era muito difícil para mim, naquela altura, conseguir atrair que pessoas fossem até a Zona Norte de São Paulo para comer joelho de porco dentro de um restaurante. Então eu pensei, poxa, será que eu não estou desperdiçando esse meu tal networking, né? Vamos falar bastante coisa em inglês aqui hoje para ficar bonito, né? Mas o meu networking todo estava para cá. E aí um dia, um cara chegou para mim e falou assim, Bruno, eu preciso falar com você, eu tomei isso em jeito, por duas situações. A primeira se eu falar e a segunda se eu falar. Eu conheci três pessoas através de você, que você me pegou pela mão e me apresentou, e eu fechei três grandes negócios esse ano com eles. E eu tomei isso em jeito e falei assim, poxa, será que eu posso pagar uma comissão para você sobre isso? E eu tenho medo de você se ofender e falar que nós temos uma amizade e que não quer isso. Então eu não sei o que falar, mas você topa uma comissão? Naquele dia, eu percebi que eu teria que tomar uma decisão na vida. Ou eu seria aí uma espécie de lobista, ou eu continuaria fazendo aquilo que eu sempre fiz junto com meu pai, que era ser um comerciante. Difícil hoje as pessoas falarem que são comerciantes, né? Sim. Todo mundo é CEO. Todo mundo tem.
Especialmente no LinkedIn.
Puta, legal. Olha o seu LinkedIn, inclusive um elogio pra você. Eu me inspiro bastante lá nas coisas que você compartilha.
Você é muito gentil.
Agora, muita coisa que eu vejo no LinkedIn é exatamente isso. Ah, eu tenho uma carrocinha de pipoca, sem desmerecer as carrocinhas de pipoca, mas você é o dono da sua carrocinha de pipoca, você não é o CEO da sua carrocinha de pipoca, né? Então eu tomei a decisão que eu faria aquilo que meu pai sempre me ensinou, que é ser comerciante. Meu pai trabalha, até hoje, trabalha 7 dias por semana, o restaurante dele abre às 7 da manhã e fecha à meia-noite, todos os dias.
E a relação que vocês têm é muito bonita, ele é realmente o seu melhor amigo e você repete isso sistematicamente. Como chama seu pai?
Meu pai é Arno. Tá aqui uma tatuagem dele.
Certamente, ó. Ele vai ouvir a gente.
Com certeza, meu maior fã, inclusive.
Então, primeiro, um grande abraço pro seu Arno. E a pergunta que eu te faço, o que você aprendeu do teu pai a fazer? O que você aprendeu do teu pai que você melhorou?
Eu poderia te falar muitas e muitas e muitas coisas, porque eu aprendi tudo com meu pai. Mas a primeira delas foi valores. E isso não é algo tão abrangente, não. Eu vou exemplificar. Um dia meu pai me deu um carro, a gente foi todo homem quando faz 18, 19, 20 anos, a maior preocupação da vida dele é um carro. Hoje acho que mudou um pouco
hoje
isso,
menos,
né? Hoje bem menos, ainda bem. Mas era, pra mim, era o carro. Aí a gente foi numa concessionária, e aí eu comecei a perguntar sobre os carros, e aí meu pai falou, e aquele ali? Putz, e o carro tava no meio de um, sabe, daqueles Easy Line e tudo mais? Eu falei, não, meu pai, aquilo lá é muito caro. Ele falou, não, pô, a gente trabalhou tanto esse ano lá e tudo mais, você me ajudou, você merece, vamos comprar aquele lá. Bom, quando a gente foi escolher a placa do meu carro, eu virei pro meu pai e falei assim, olha, peraí, eu conheço um despachante lá em Curitiba, e lá em Curitiba paga-se 2% ao invés de 4%. Aí meu pai virou e falou assim, tudo bem, Bruno, mas você não é de Curitiba. Temos que pagar os 4% de São Paulo. Eu falei, imagina, conheci um despachante, ele tem uns terrenos lá, a gente coloca o carro como se estivesse lá no terreno, e pronto, você paga menos. Ele virou para mim na frente do vendedor e falou assim, Bruno, eu trabalhei tanto para comprar esse carro para você, eu fiz o cálculo, eu posso pagar isso de IPVA. Não é certo o que você está fazendo. Um dia, todas essas pessoas que estão fazendo coisas erradas, elas vão se ferrar. Então, nunca mais fale isso. Eu fiquei com tanta vergonha. Isso foi em dezembro de 2001.
E você já tinha 18 anos.
E eu tinha 19 anos. Eu estou com 36 agora. As prioridades mudaram, óbvio, mas os meus valores continuam os mesmos. E aí, eu lembro que eu fiquei tão sem graça com aquela situação. E um ano e meio depois, eu lembro de estar olhando a TV. São Paulo teve um problema enorme, fecharam, acho que a polícia fechou todas as entradas e saídas da cidade e parou todos os carros que tinham placas de Curitiba, porque tinha muita gente fazendo isso. Então tava tirando, né, o dinheiro que era arrecadado pro estado e mandando pro outro, sendo que o carro rodava por aqui. Isso hoje é muito mais comum.
Sim.
Então, um resumo bom da história, esse foi o tipo de valor que meu pai passou para mim, de não tirar a vantagem curta.
O certo pelo certo.
O certo pelo certo. Isso eu não preciso nem falar na relação entre as pessoas, né, pagamento de impostos, de como não se esquecer das pessoas que já te ajudaram um dia.
Pois é, você é um conector. Você tem um espírito conector e você é um cara muito generoso. Ouvindo a tua conversa, muita gente vai dizer, pô, mas é fácil. O pai dele já era dono de restaurante. Ele já ganhou um carro aos 18 anos, tem gente que vai trabalhar a vida inteira e não vai conseguir comprar o carro. Quando é que você percebe, nesse teu lado generoso, que você deveria ser uma pessoa melhor para o mundo? Ou seja, o Bruno, que tem tantos privilégios e teve, como é que ele vira essa chave para manter? E tudo bem, você trabalha para isso, você corre atrás, você criou coisas tuas, mas você também olha para todas essas pessoas que estiveram com você. E você faz isso muito bem. Você tem um olhar muito generoso para as pessoas que trabalham com você, e muitos querem trabalhar justamente por causa disso, do jeito que você trabalha. Mas você também tem um olhar generoso de caridade. Sempre foi assim?
Sempre foi assim. Eu vou voltar um pouco antes, porque é que eu disse aí que meu pai falou, a gente trabalhou junto e eu vou te dar um carro. De novo, hoje aos 36 anos isso não era, né, nenhum valor. Naquela época, não precisamos desmerecer a juventude também, isso é vivência, experiência, né?
Sim, 18 anos atrás era um outro mundo.
Era um outro mundo. Mas voltando 2 anos antes, meu pai, em 1998, tinha uma dívida que era maior do que o patrimônio dele, por erros. E eu lembro que um dia meu pai estava desesperado no carro dele e eu perguntei para ele, eu falei, pai, mas e aí? Ele falou, olha, o problema que a gente tem é muito grande na empresa. Eu falei, e dá para a gente arrumar? Ele virou para mim e falou assim, se você me ajudar, sim. Então durante aqueles 2 anos que se passaram, entre 98 até 2000, as coisas começaram a melhorar um pouco, eu estou falando aí de 2001 depois... foi o tempo de maior aprendizado que eu tive com meu pai. Meu pai nunca, 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 mesmo nas fases mais difíceis da vida dele, ele me deixou para trás. Eu deixei de ser o filho dele, eu deixei de ser o foco dele de fazer algo por mim, de me ensinar, de fazer eu crescer, de garantir que eu fosse estudar. Então, durante um bom tempo, a maior diversão que a gente tinha era ir de quarta-feira no Shopping Internacional de Guarulhos, que lá tinha um cinema desses bons, que, né, a gente só conhece hoje, mas eu tô falando de 98. E lá eu lembro que de quarta-feira, antes do meio-dia, você pagava acho que R$4 a sessão de cinema. E a gente ainda comprava um copão de pipoca com um copo de Coca-Cola. E tinha até um refil que você ia lá, ó, enche de novo, família. O cara tirava uma fichinha. Então, durante 2 anos eu fiz muitas coisas com o meu pai. A gente tava bem lascado de dinheiro, inclusive, né? Fomos, assim, era muita coisa. Era muita coisa mesmo. E durante 2 anos, a grande alegria era trabalhar com meu pai. A gente saía, às vezes, ia comer um hambúrguer de madrugada. No outro dia, meu pai estava lá trabalhando de novo. E aí, nós conseguimos renegociar, pagar todas as dívidas que tinha. E a vida voltou ao normal em 2000. Então, eu lembro que enquanto, no segundo colegial, as crianças, no intervalo, jogavam futebol na escola, eu li o Diário Oficial para ver se a gente tinha alguma anistia. Eu fui saber o que era o refis lá em 1998. Tem gente que não faz a menor ideia nem do que é isso depois dos 30 anos. Então... Mas isso foi em 98. Se a gente voltar um pouco também na minha introdução, você falou de 1994. Uma tia minha me chamou uma vez para ser voluntário na ACD. O que era ser voluntário na ACD? Na época do Teleton, hoje, você pede para as pessoas via WhatsApp postarem uma foto, né, no Instagram e pedir para que as pessoas vejam e que façam doação. Você consegue até colocar um link na tela do seu celular onde você arrasta, ele vai direto para a doação que você precisa. Você coloca muito o número de cartão de crédito. 1994 não era assim. Eu ia lá. E qual era o meu trabalho na ACD? Eu pegava envelopes, colocava uma mala direta dentro, fechava o envelope, colocava a etiqueta na frente, colocava a etiqueta atrás e pedia doações pro Teleton. Então, durante um mês antes do Teleton, eu ia para lá todos os dias fazer isso. Depois a gente levava pro correio e tudo mais. Nesse dia, e aí a gente já entra um pouco no negócio da minha causa social também, que ela é bem extensa, mas eu vou resumir, senão em uma hora não daria para tudo. Num dos dias eu tava lá e um menino com síndrome de Down entrou na sala e me deu um pacote de chocolate. E ele disse que aqueles eram os bombons prediletos dele. E eu disse, mas por que é que você tá me presenteando? Ele falou, porque eu perguntei para minha mãe, o que é que você tá fazendo aqui? Ela disse que você estava nos ajudando e eu disse que você merecia ganhar os meus bombons prediletos. Bonitinho. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu fui por vários anos voluntário nesse programa. E aí, por coisas da vida, a gente acaba saindo da faculdade, tá, tendo que se virar, um momento que você, né, começa a virar homem de verdade, tem que se preocupar no seu futuro, nas suas contas e tudo mais. Fiquei afastado por alguns anos. E aí, no meio do ano passado, depois já de Barbeira Corleone aberto, a gente já muito bem estabelecido no mercado, eu recebi um relatório de como estavam as coisas e tudo correndo tão bem. Naquele dia eu falei assim, puxa, eu preciso devolver alguma coisa para a sociedade, né? A gente costuma...
Voltou aquela história dos bombons?
E voltou aquela história dos bombons. E eu falei assim, eu preciso devolver alguma coisa para a sociedade. O que fazer? E logo eu lembrei daquele menino com síndrome de Down levando os bombons. Então eu falei, ótimo, quero fazer uma coisa que seja para síndrome de Down. Então pessoas do sexo masculino, de qualquer idade, que quiserem cortar o cabelo ou fazer a barba, na Corleone, não pagam para fazer o serviço. Independente, até hoje, todos os dias. Independente da classe social delas. O que eu quero são três pontos. O primeiro deles, que a pessoa com síndrome de Down seja atendida num lugar descolado, da maneira que ela deve ser, com a maior naturalidade do mundo. Segundo passo, eu quero que os pais vão até lá e que eles consigam ficar num lugar descontraído também, sem se preocupar com os filhos, que todas as pessoas vão saber atendê-los e eles vão se divertir. E aí, entre uma aspas, eu descobri que eu faço algo muito bacana também. Eu desafio os pais que pregam até pela autonomia dos filhos, eu desafio eles a dar total autonomia para eles. Por quê? Às vezes os filhos são chamados e os pais levantam junto. E eu falo, onde vocês vão? Falou assim, nós vamos lá mostrar como é o corte de cabelo. Eu falei, não vai não, ué. Você não luta pela autonomia do seu filho? Deixa ele cortar o cabelo dele.
Boa.
Não vai acontecer nada, aqui todo mundo sabe. A única saída é por aqui, ele não vai sair correndo.
Mas peraí, todo mundo sabe como? Você treinou os teus funcionários?
Eu conversei com todos eles antes da gente começar isso. Essas pessoas que são, porra, maravilhosas, que trabalham junto comigo, abraçaram a causa, que a princípio ela era pra durar apenas 3 meses, e ela hoje é fixa, e eu vejo todos eles com brilho no olhar, cortar o cabelo lá sem ganhar nenhum real, só pra se comunicar com pra se conectar com essas pessoas. E que além de tudo, viu, eles ganham caixinha mais alta do que o próprio corte de cabelo, de vez em quando.
Ah, que legal.
Né? Eles ganham presentes e tudo mais. E vai muito além disso. Eu realmente consegui colocar na nossa cultura da empresa, de alguma maneira, a ajuda ao próximo.
E
não digo só pessoas carentes, né?
Sim, a gente se conheceu, inclusive, num projeto desses.
Conhecemos.
Que é o projeto Serendipidade.
Que é o projeto Serendipidade do meu grande amigo Henry Zilberst.
Do nosso.
Bruno. E aí, só terminar o terceiro ponto. O que eu quero com essas pessoas que vão lá? Durante 40 minutos, as pessoas que estão nas cadeiras do lado estão vendo uma pessoa com síndrome de Down cortar o cabelo e fazer a barba. Muitos deles vão até mim depois e falam assim, como é que eu posso ajudar? E eu pergunto, mas por que é que você quer ajudar? E eles dizem, porque você quebrou um paradigma. Eu não sabia, eu não convivi com uma pessoa com síndrome de Down e eu tive a oportunidade de, durante 40 minutos, observá-la.
Verdade.
E muitos caras, assim, com 50 anos, falam assim, Bruno, você quebrou um paradigma e eu tô me sentindo mal pela falta de informação que eu tive a vida inteira e ter um pré-julgamento errado sobre pessoas tão interessantes.
Este é o podcast Auto Performance Jovem Pan, sou o Mark Tawil, você me encontra no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, no Facebook, Mark com C, Tawil com T-A-W-I-L. Me conta, querido ouvinte, você tem tido essa oportunidade de não só acompanhar aqui o nosso querido Bruno Van Enck, proprietário da Corleone, um cara brilhante, e já a gente vai entrar em outros pontos da vida dele, como é que ele cuida da auto performance, mas você aí do outro lado tem trabalhado o teu lado generoso, você tem trabalhado o teu lado de caridade, você tem feito algo para o mundo e não só para a sua vida, me conta aqui, me procura nas redes sociais, escreve aqui para a Rádio Jovem Pan. Bruno, a gente que te acompanha nas redes sociais vê um outro lado teu que é bem bacana, muito voltado para o esporte. Não estou dizendo um esporte só físico, mas um esporte de motor, principalmente. E você tem um lifestyle que é muito seguido até por pessoas que às vezes não têm essa condição. Então, por exemplo, você viaja bem, você usa bons relógios, eu adoro relógio, tá?
Uhum.
Você tem patrocínio de marcas, mas muito disso você faz porque você quer. Você não é patrocinado, só o cara vem te dar o dinheiro, não é disso que a gente está falando. Mas você gosta desse lado dandy, que é para usar uma palavra dos antigos. Sempre isso foi, na tua vida, algo muito premente? Você sempre gostou de boas roupas, boas viagens? Ou você começou a perceber que realmente você podia influenciar, não por aquilo que você faz, mas por quem você é? Outros homens.
Eu descobri a rede social, o poder dela, pouco antes de eu abrir a Corleone, porque, sei lá em 2013, né, quando ela estava começando, com fotos, que você conseguia ver, né, não só mais em texto, mas com fotos. Antigamente a gente ia lá no Orkut e tinha disponível 6 fotos para postar.
Depois,
né,
o fotolog.net.
E ninguém sabia. Não, celular com foto também foi ser um negócio mais elaborado há pouco tempo. Mas eu descobri o poder da rede social pouco antes de eu abrir a barbearia. Eu garanto que 95% dos meus clientes nos primeiros 3 meses de barbearia vieram porque entraram no meu perfil do Instagram que eu havia criado para barbearia.
Uhum.
E eu percebi que eu consegui me comunicar de maneira instantânea, rápida e barata com essas pessoas. E aí, logo depois, eu nunca fui de postar muita coisa. Aliás, eu nunca imaginei que eu fosse influenciar um homem a usar uma camiseta preta, alguma coisa assim, né? Nunca imaginei, nunca foi um lado explorado por mim, eu nem sabia que eu teria esse poder. Mas eu comecei a perceber que os homens na barbearia começavam a me perguntar as coisas.
Uhum.
A ruptura disso, né, a quebra desse paradigma pra mim, foi um dia quando um cara me perguntou, falou assim, Bruno, qual shampoo eu devo usar no meu cabelo? Eu falei, eu não sei, eu não sou barbeiro, eu não sou cabeleireiro, não tenho a menor ideia. Ele falou assim, imagina eu. Eu falei, ué, mas peraí, que shampoo você usa hoje? Ele falou, depende, se minha mulher tá loira, é um tonalizante, é claro. Se ela tá morena...
Aquela catada no boxe...
É aquilo, mas agora eu tenho o meu lugar, né? Muito se falou aí no começo da barbearia, quando me entrevistavam, Bruno, o que você acha do homem estar mais vaidoso? Falei, gente, ninguém tá mais vaidoso, ninguém falou assim, pô, 2014, né, vamos ficar vaidoso, não é isso. O homem apenas hoje tem um lugar onde ele pode procurar por esse tipo de serviço, de corte de cabelo, né, de aparar as unhas, de comprar shampoo. A gente não precisa mais, porque, né, o próprio homem acho que fica sem jeito num cabeleireiro de mulher, né, infelizmente vivemos num país extremamente preconceituoso, de todas as esferas, em todos os lados, não só os óbvios do que a gente tá falando aqui. Mas o homem se preocupava em levantar e perguntar assim, qual shampoo eu uso no cabelo, e achar que alguém mal interpretava, né? Meu pai outro dia chegou pra mim, eu fui dar uma comida na boca dele no restaurante, ele falou, não coloca comida aqui na minha boca. Eu falei, por quê? Ele falou, não, vão achar aqui quem tá morando. Eu falei, pai, mas qual o problema se achar? E outra, somos pai e filho, quer dizer que uma relação entre pai e filho, ela tem que ser comedida por conta do que os outros vão achar, pai, pelo amor de Deus, tá ficando velho. Então, eu comecei a usar a minha rede social própria, a do Bruno, para tentar me comunicar com essas pessoas. Eu não imaginava que isso seria um trabalho secundário tão forte. Por quê? Aproveitando essa deixa de que podemos dizer que os homens brasileiros, em vários aspectos, são preconceituosos, é difícil você encontrar um homem que você fale assim, por que você segue esse homem? Olha, porque ele é muito bem vestido, porque ele posta fotos de viagem bacana, porque ele dá dicas de restaurante legal. Né? Normalmente um homem segue o outro, ou quando ele é amigo, ou quando é uma pessoa pública muito famosa, ou alguém de um nicho muito específico.
E segue, não fala.
Eu não posso, que isso, o cara lá bem vestido. Agora, isso foi muito natural para mim, e quando eu percebi, eu já tava fazendo um monte de coisa, ganhando dinheiro para isso, que eu faria até de graça.
Mas você faz de graça também para amigos.
Aquilo que é bom, claro.
Mas aquilo que é bom.
Eu divulgo aquilo que é bom.
E eu acho que é super interessante quando eu te vejo fazer, e várias pessoas já perceberam isso, você tem uma espécie de apropriação daquilo. O que eu quero dizer? Quando você fala, por exemplo, de uma mala de viagem ou de um óculos, parece que a fábrica é tua.
Uhum.
Você faz de um jeito tão legal que você fala, pô, ele deve ser um dos sócios, deve ser um dos donos. Uhum. Eu tô escrevendo um livro, que você vai ser uma das fontes,
opa,
chamado Seja a Sua Própria Marca. E que fala exatamente sobre isso. Pessoas que viraram marcas próprias.
Uhum.
Você se sente uma marca hoje?
Quando eu abri a segunda, a terceira, eu tive a oportunidade de abrir a terceira unidade da Corleone, eu já tinha duas. Quando
vocês,
eu li...
vocês têm quantas hoje?
Eu vou inaugurar a sexta unidade no Shopping Morumbi, agora no começo de dezembro. Quando eu tive a oportunidade de abrir a terceira loja, a minha arquiteta me perguntou, vamos seguir o padrão da primeira ou da segunda? E eu percebi que eu tinha feito... As duas eram Barbearia Corleone. Todo mundo entendia que era Barbearia Corleone, mas não tinha uma super identidade.
Uhum.
Eu dei um passo para trás, ao invés de eu abrir a terceira loja, eu me preocupei em construir uma marca de desejo.
Uhum.
Porque eu entendia que eu podia ter uma marca forte, com poucas lojas, ao mesmo tempo que eu poderia ter diversas lojas com uma marca de pouco desejo. As pessoas iam consumir aquilo somente quando elas necessitavam e não quando elas desejavam.
E aí você faz o quê?
Então, meu preço ia ser mais barato.
A identidade?
Não, eu comecei a estudar muito e eu entendi, eu concluí que marcas são pessoas. É muito difícil você não ter uma marca que uma pessoa não esteja presente, né? Vamos lá, de maneira bem geral. Quem é o cara da Apple? Pode responder.
Sim.
Steve Jobs.
Quem é o cara da Reserva?
Rony. Né? Agora, quando esses caras saírem de figura, nós vamos continuar vendo eles. Você consegue ter amor por essas marcas. Agora, você consegue me mostrar uma pessoa que tem amor a uma marca de telefonia celular, a uma marca de TV a cabo? Porque você, quando tem um problema, você liga e você não consegue falar com ninguém que vai falar assim, puxa vida, nossa, você não tá assistindo TV aí com a sua família no domingo em casa? Pera, eu vou resolver o problema seu até o final. Você não tem uma pessoa a qual você pode, pelo menos, xingá-la, né? Não é isso? Um grande exemplo disso para mim é o Coco Bambu dos restaurantes. Toda a conta vem o telefone celular dos donos. Não é do gerente. É dos donos. Próxima vez que você for lá, abra aquilo e fala assim, se tem alguma coisa que você não gostou, me avise. Eu costumo dar a minha cara na minha marca e falo assim, se você não gostou de alguma coisa, eu vou resolver o seu problema, não importa de que maneira. Toda vez que eu recebo uma reclamação, por algum motivo que pode ter acontecido também, que foi uma fatalidade, eu respondo, bom dia, tudo bem? A primeira coisa que eu quero dizer neste e-mail, 1 milhão de desculpas. Se você não está satisfeito, alguma coisa deu errado. Eu não vou ver aqui se alguém tem culpado ou não, eu quero primeiro resolver o seu problema. Então eu acredito nesse lado de que marcas são representadas por pessoas. O Bruno não corta o cabelo. E não está escrito Bruno Barbearia, né? E isso foi um dos pilares ao qual eu estruturei o meu negócio, porque eu fui visitar vários cabeleireiros antes de montar a minha barbearia. A gente ainda não tinha um negócio de barbearia muito formado ainda 5 anos atrás. E aí eu procurei ir naqueles cabeleireiros que tinham o nome do dono na porta. E aí eu fazia um negócio assim, que era feio até. Chegava lá, oi, por favor, eu preciso cortar meu cabelo. Ah, eu tenho horário agora às 3 horas. Ah, mas é com o fulano? Não. E quando chegava o cabeleireiro que ia cortar o meu cabelo, eu falava assim, pô, não me leva mal, mas é que aqui tem o nome do cara,
mas
eu queria cortar.
Mas isso acontece com o médico. Você vai operar com o médico tal, é a equipe do cara, às vezes ele nem vai.
Pois é.
Ou ele vem, mete o bisturi e vai embora.
Pois é.
Bruno, esse podcast é alto performance.
Uhum.
Alto performance.
Uhum.
Como é que eu me melhoro para encontrar a minha melhor versão?
Uhum.
Você tá na tua melhor versão?
Tô. Eu acho que tô. Eu acho que... Eu nos últimos anos... eu acho que de um ano para cá eu evoluí bastante. Bastante. Por conta... eu tenho uma pessoa que me ampara muito, né? A mulher que eu acabei de pedir em casamento, que tem uma sabedoria absurda. É uma pessoa que me coloca nos eixos quando eu tento sair. É uma pessoa...
Que é a Luísa Peleja.
Que é a Luísa, uma menina que é escritora, né? Faz muita coisa. Eu acho que estou na minha versão. Eu, em 2015, eu estava no auge do meu negócio tá abrindo, e eu saía na Globo todos os dias, e aí várias reportagens em revista e tudo mais. Aí eu comecei a sair pra balada, beber. Eu tava solteiro, né? Eu acabei perdendo um pouco do prumo do meu negócio. E um dia eu me olhei no espelho, eu tava assim, inchado de bebida, sabe?
É mesmo.
E aí eu comecei a reparar.
Porque hoje você é todo musculoso. O ouvinte que puder acompanhar a foto do Bruno, você faz um trabalho mesmo corporal.
É, que inclusive em 2015 essa foi a virada. Eu já tinha amizade com o Dr. Thiago Volpe. E aí um dia eu fui lá e falei assim, Thiago, eu quero melhorar a minha vida. Eu tô vindo aqui hoje porque eu tô inchado e tudo mais, mas o meu trabalho, antigamente eu acordava às 5 da manhã e eu produzia até a meia-noite. Agora eu tô chegando no trabalho 10 da manhã e tô querendo ir embora às 8 para poder fazer farra, e eu não quero mais. Eu tive uma oportunidade de ouro, que meu negócio tá brilhando e eu preciso crescê-lo para poder me garantir daqui a um tempo. E aí, nos primeiros meses ao qual eu comecei a ter hábitos mais saudáveis com o meu médico, eu tava com foco no corpo. Mas ele falou assim pra mim, não tire uma foto antes e depois até que a gente complete uns 3 meses. Depois de 3 meses, quando eu fui fazer a foto do antes e depois, eu nem lembrava que eu queria fazer aquela foto. Sabe por quê? Eu comecei a dormir muito melhor, eu acordava muito mais disposto. Eu reparei que quando eu fechava a barbearia, eu ficava sempre, né, nós somos do comércio, a gente abre e fecha.
Uhum.
Tá lá porque tem cliente entrando todos os dias, é importantíssimo conhecer as pessoas, conectar as outras pessoas, mas principalmente saber se o meu cliente tá satisfeito com o meu negócio. E eles são o meu maior feedback, né?
Sem dúvida.
Só o que o meu próprio cliente, o cara que me prestigia, fala que eu posso crescer. E eu reparava que quando chegava 10 horas da noite, eu olhava no relógio e falava assim, já? Eu tenho tanta coisa para produzir ainda, eu tô tão fresco nas ideias. Então, aquela chave do que eu tava preocupado com só emagrecer e ter um corpo mais bonito, evoluiu para um aumento tão grande na capacidade cerebral e de produzir e no meu intelecto, que nunca mais eu tive hábitos que não eram saudáveis. É claro, eu sou como qualquer um, eu gosto de comer uma carninha com gordura no final de semana, tomo meu vinho,
você é um cara festeiro.
Mas
você é um cara festeiro. Você, como é que você faz, então, para manter toda essa evolução? Não digo só evoluir mais, mas também manter o dia a dia. Porque indo a festas, viajando, aí você tem as barbearias, você tem agora uma mulher sendo pedida em casamento.
Isso.
Então, quer dizer, vem vindo uma descarga emocional que muda mesmo as perspectivas.
É.
Como é que você tem feito para se regrar?
Muito se fala, né? Eu acho que hoje as pessoas só repetem as expressões e elas não pensam naquilo que elas falam, né? Ah, e hoje se fala muito em equilíbrio. Não tem equilíbrio. Se tivesse equilíbrio, a gente saía 4 dias na semana e trabalhava direitinho outros 3, né? O que é o equilíbrio? Não é o equilíbrio, não. Se você quer performance, se você quer sair bem no seu negócio, você tem que trabalhar mais do que você se diverte. Né? Não que eu não me divirta trabalhando, mas é assim, quantos dias na semana eu vou sair e vou beber aquela puta garrafa de vinho? Um, dois, no final de semana. Antigamente, para qualquer evento que eu ia, eu tava segurando aquela garrafinha de cerveja na mão. Uhum. Tava colocando para dentro o álcool, o carboidrato, coisa ruim que eu não precisava. Então agora eu me regro para as coisas. O meu espaço para diversão, hoje ele tá ficando cada vez maior. Sabe por quê? Porque eu criei uma equipe a qual eu me preocupo se todos estão realmente trabalhando com vontade, se eles estão sendo reconhecidos no trabalho dele e eles vestem a camisa junto comigo. Em 2017, também pegando o gancho da abertura que você fez, eu estava fazendo umas fotos para uma revista, tudo estava correndo muito bem, eu já estava com uma vida aparentemente muito saudável, não estava tendo maiores preocupações. E aí um dia eu estava fotografando, uma menina falou assim: cara, você está meio estranho, eu te conheço, tá tudo bem? Eu falei: tá, por quê? Ela falou: sua cara está meio estranha. Algum tempo depois eu comecei a cuspir sangue pela boca.
Quê?
E aí corri para o meu mesmo médico, o Dr. Thiago Volpe. E ele olhou para mim e ele falou: Bruno, sabe o que é isso? Os seus hormônios entraram em colapso, né? Acalme-se. Você vai ter que se afastar uns dias do trabalho para que eu não precise entrar com medicação. Você precisa se desligar do mundo do trabalho. Não atenda o telefone. Vai viajar.
Mas o que você fez? Você exagerou no trabalho?
A gente exagerou no trabalho. Nós achamos que só problema é que nos traz o estresse, né? Marco, você mora no mesmo quarteirão de onde você trabalha? Não, então você pega trânsito todos os dias. Por mais, sim, que você, né, tem contas para pagar?
Tenho dois filhos pequenos.
Então você está se preocupando todos os dias em produzir alguma coisa para que toda essa roda funcione.
Sim.
E com isso, não vou adentrar em termos técnicos, a gente pode ter muito médico escutando isso aqui, eu posso falar alguma grande besteira, mas em suma, o que o meu médico explicou para mim, enquanto você está se preocupando, trabalhando, você não está tirando a sua real hora de descanso. Por exemplo, eu dormia com um bloquinho de post-it do lado da minha cama, porque eu tinha muitos insights, né? Palavras bonitas. Eu tinha muitos insights quando eu tava dormindo e sonhando. O meu médico falou assim: você é louco. Você tá condicionando o seu corpo a não dormir, a não descansar. Isso é extremamente prejudicial a você, uhum, né? Ele me falou que quando ele me acudiu, eu tava com o cortisol do meu corpo no máximo e a minha vitamina D no mínimo, né? Esses eram os dois pilares, o que ele falou que não podia acontecer aquilo. Então eu fiz uma viagem, naquela época eu era sócio de casa noturna, de um espaço de evento para 3 mil pessoas em São Paulo, eu estava querendo abrir 3 barbearias por ano, eu estava só querendo trabalhar, vai em evento, isso e aquilo, acordava às 6 da manhã, pouquinho antes, 5h50 todos os dias, e eu ia dormir meia-noite, 1h da manhã, e sempre pensando no trabalho, o que produzir, fazer, vamos explodir. E o dia que eu tive esse piripaque, pouco tempo depois o meu pai teve um AVC também, ele ficou 2 dias assim meio paralisado, num susto, não teve nenhuma sequela. E naquele dia, aqui foi muito brutal pra mim, né, cuspi sangue pela boca, foi muito brutal. E aí eu pensei: poxa, eu não, o que eu vou levar da minha vida? Eu ainda quero ver um filho crescer, eu ainda quero conquistar muitas outras coisas de felicidade, construir uma casa em Campos do Jordão.
Que você construiu?
Que eu construí do zero.
É uma casa, um castelo.
Imagina, uma casa
é um castelo
lá.
Preto. É um castelo preto. Vou falar a verdade aqui, que o apelido é Chateau Vader.
Chateau Darth Vader, é a casa do Darth Vader, mesmo sem eu nunca ter assistido o filme. Mas, cara, falou do tamanho de um castelo, não é uma casinha pequena, tem 160 metros quadrados, não é nada demais.
É que o nome Chateau, em francês, é castelo.
É um castelo. Mas lá é o meu paraíso mesmo. E aí eu reuni alguns dos meus funcionários e falei: olha, gente, eu tô pirando. E a minha função, já que eu não sou barbeiro, eu não incremento a renda de vocês estando aqui num sábado. Só que eu tô vindo na segunda-feira, já com a cabeça meio doida, uma hora eu posso pifar e eu não consegui atrair mais gente pra cá. Vocês se importam se de final de semana agora eu cuidar da minha cabeça, eu for ter um momento pra mim, pra que durante a semana eu seja 100% de vocês trazer gente aqui e crescer a nossa empresa? Né? E fiz isso depois, consultando, é claro, quem trabalha junto comigo. Faço isso já há quase 2 anos e foi um marco na minha vida.
Quer dizer, você encontrar o tempo do descanso, do relaxamento, reorganizar as ideias e voltar para trabalhar.
E ele tem que existir. É assim, saiu de férias, claro, vamos tirar 1 hora por dia para ver se tá tudo certo e tudo mais, mas se desconecte. Se tiver problema, cria uma equipe para poder pelo menos acudir, apagar aquele problema até que você chegue e tome as decisões, uhum, finais. Isso para mim hoje é o meu maior trunfo. Se hoje eu consigo ter alta performance e tudo mais, é porque eu dedico muito do meu tempo para mim mesmo. Sabadão eu acordo, vou fazer uma trilha, ando com o cachorro, abro meu vinho, escuto uma música. Eu tenho o meu braço direito, que é o Renato, trabalha comigo, uhum, há 9 anos. Está aqui embaixo me esperando, inclusive. Renato fica aí, ele tem carta branca para resolver um monte de coisa. E assim, ele resolveu uma coisa que não era do jeito que eu queria. Eu chego para ele e falo assim: Renato, parabéns. Foi tudo brilhante, foi tudo maravilhoso. Na próxima vez, tente ajustar isso, isso, isso. Eu nunca digo que ele está errado, porque eu dei autonomia para ele fazer isso. Ele fez a coisa certa.
E cobra.
Eu delego e cobro. Depois de tantos anos trabalhando junto comigo, ele já sabe pelo menos o resultado final, qual eu não queria.
O protagonista desse podcast é o ouvinte. É por ele, para ele que a gente está aqui. Você é a grande estrela e o protagonista é ele. Então, se algum conselho que você gostaria de ter ouvido nessa tua trilha mesmo, até para não ter chegado a cuspe-sangue, você pudesse dividir com o nosso ouvinte, qual seria?
Eu acho que... Eu vou falar de algo muito atual, tá, Mark?
Sim.
Eu acho que é o que nós estamos... O grande mal que nós estamos sofrendo ultimamente. A rede social está nos intoxicando com mentiras. Veja só,
tá,
eu faço...
Está parecendo político falando.
mas eu vou te explicar, eu vou te explicar. Muita gente olha lá e fala assim, ah, pô, Bruno, mas a tua vida, né, é um mar de rosas, ela é perfeita, você sai para viajar, suas fotos são todas felizes, isso e aquilo. Não, o que eu compartilho são os momentos felizes da minha vida, porque eu acho que, pô, se nem eu quero saber dos meus problemas, que mais compartilhar com os outros, né? Às vezes a gente abre a rede social ali para ver alguma coisa legal, para ver um filho de um amigo que nasceu, uma viagem que alguém fez. Por que é que eu vou intoxicá-lo com um problema meu? Não é nessa vertente que eu estou te falando. Eu acho que hoje muita gente tem me procurado por ser, inclusive, exposto em rede social. A primeira coisa, se você tem um pequeno negócio, você não é CEO, você não é CFO, não se preocupe com esses termos difíceis que vão te cobrar cada vez mais de você ser algo que você não precisaria ser. Eu te explico. Se você tem um negócio que já sustenta a sua família, paga para os seus filhos uma boa faculdade e tudo mais, você não precisa colocar termos difíceis para que alguém possa te diminuir. Então, a primeira coisa delas, não acredite nas fórmulas mágicas de rede social. Não se sinta menosprezado por você achar que a tua trilha de sucesso não é tão grande quanto a do outro. Né? Eu fui chamado para um monte de programa, fizeram um monte de entrevistas comigo e tudo mais, mas, gente, eu tenho uma barbearia de 120 metros quadrados aqui em São Paulo. Né? Eu tento fazer o bem para as pessoas, a gente está crescendo, mas, pô, isso não é a Gerdau, isso não é a Ambev, isso não é a Coca-Cola, eu não posso me comparar com caras desse tipo. Então, eu estou vendo muita gente hoje vender o cursinho, né, da fórmula mágica em busca ao milhão. Tem muita gente que quer antecipar, encurtar um caminho e perde muito tempo. Você compra esses cursinhos bobo, você vai assistir palestras motivacionais de gente que vai resolver o teu problema.
Já entra dançando.
Pois é, enquanto o teu concorrente já está se aprofundando num trabalho sério, ele já está aprendendo, ele já está fazendo estágio em alguma empresa para aprender na prática, enquanto você fica com essa baboseira, né, de essas frasezinhas de Instagram que você acorda de manhã e, ah, outro dia eu vi um negócio lá, questão de prioridades, para ir para lá, e uma mulher falou assim, pô, eu tenho 3 filhos, o pai abandonou, eu preciso manter todo mundo aqui, o que é que eu faço? Só ser feliz? Só ser...
Isso, né, é prioridade.
Proativa? Então, hoje, link patrocinado na rede social, eu só vejo das masterclass do sucesso, do rumo ao milhão, do eu sou rico, eu sou brilhante, isso, aquilo. Não acredite nisso. Muita gente me procura e fala assim, Bruno, deixa eu te falar, eu vejo tanto termo difícil, eu vejo tantas pessoas falando em rede social, vendendo palestra, falando que tem sucesso, falando como é que você tem que fazer, mas o cara fala que ele criou uma empresa, que ele é dono da empresa, eu nunca vejo ele fazer um videozinho dentro da própria empresa, ele tá rodando o Brasil inteiro falando que ele tem sucesso.
Empreendedor de palco.
Mas cadê os funcionários dele realmente? Cadê a equipe dele junto com ele? Você não consegue domar uma equipe à distância. Se eu não for nas minhas barbearias por muito tempo, os meus barbeiros ficam bravos. E com toda a razão. Eles falam assim, pô, você está dando mais atenção para uma unidade do que para outra. Cada vez mais eu tenho que tentar administrar o meu tempo no trânsito para estar perto deles. Então, é assim, eu já escutei cara com 600 funcionários me ligar preocupado e falar assim, Bruno, eu tô preocupado com o meu futuro. Será que eu parei no tempo? Será que eu vou saber me adaptar? Será que eu não vou quebrar em algum tempo? Eu falei, por quê? Ele falou, meu, porque eu assisti umas palestras aí e tudo mais, uns vídeos até que você indicou. Porra, eu não entendo nada do que falam. Os termos difíceis pra caramba e eu me senti um idiota. Será que eu parei no tempo e não tô estudando? Pô, cara que tem 600 funcionários... Né?
E ele parou?
Impacta quantas pessoas? Não, e logo depois ele me ligou e falou assim, cara, parei de ver tudo isso porque eu comecei a tirar as minhas conclusões. Quando nós estamos buscando alguma coisa, né, quando a gente idealiza demais algo e alguém conta algo que é muito sedutor pra gente, a gente fecha os olhos para as verdades, para analisar o que realmente são os fatos.
Você compactua da frase? Você compartilharia a frase, não compare o seu bastidor com o palco do outro?
O microfone estava desligado, eu pedi para você colocar entre aspas e eu vou começar a usar ela daqui para frente.
Não é minha, tá? Mas ela é boa.
Não, e pelo amor de Deus, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Bruno, puxa vida, você é um dos caras que eu mais admiro no empreendedorismo, isso, aquilo, para e parar. Eu falei, gente, a minha história não é diferente de nenhum pequeno empresário que conseguiu sobreviver a 5 anos de empresa. Né? Eu acho que até você falou aí, eu trabalho para muitas marcas e tudo mais, me vê aí às vezes, eu não tenho carro, a Mitsubishi me empresta um carro durante um ano para eu ficar usando em troca de
Mitsubishi
de coisa. O relógio que você mostrou, que eu gosto também bastante, foi uma marca, Gégé Lecoultre, uma marca de alta relojoaria francesa, suíça, mas eu explico o porquê disso, eu esqueci de concluir aquilo lá, é bom que você me guia aqui, às vezes eu vou me perdendo, você me coloca no centro de novo. O que essas marcas procuram junto comigo? Eu tenho uma barbearia, lembra que eu falei que as pessoas são preconceituosas? 4, 5 vezes que alguém vai na minha barbearia, a gente sabe o nome um do outro e conhece o mínimo. Pô, Bruno, posta umas fotos legais, de vez em quando ele posta uns eventos aqui da Corleone, eu vou começar a segui-lo. E as marcas começaram a entender que esse público selecionado, né, o que é selecionado também, mas eu digo, o que é focado naquele assunto específico. Então, o cara que frequenta lá a Corleone, às vezes o público que a Mitsubishi procura para comprar as caminhonetes dele. Então, vamos deixar com o Bruno, é muito melhor do que a gente fazer um negócio completamente desenfreado, pegar um cantor super famoso que vai cobrar o olho da cara, vamos deixar ele usando um ano o carro, só dele lá na rede social, fatalmente alguém vai procurar e ele vai mandar aqui pra gente. Então, marcas são pessoas, a minha marca tem a minha pessoalidade no meio do caminho, mas principalmente, o conselho. Conselho não, sei lá, eu levo isso como mantra, a verdade vende. O que for a sua verdade, você vai conseguir convencer os outros a comprar.
E tem uma frase que você usa muito, que é a tua cara, eu diria que é quase um slogan, que não existe na vida uma profissão que não seja a de vendedor. Aliás, só existe na vida uma profissão, que é de vendedor.
É isso aí. Não importa o que você esteja vendendo, se você não souber se vender, você não souber se apresentar, fatalmente, num mundo tão competitivo quanto de hoje, você vai perder para uma pessoa que seja medíocre na profissão, mas que saiba se vender muito melhor. Faz um exercício mental aí. Quantas pessoas você já não viu falando assim, mas olha só, o cara lá, ele é bom de marketing. Ué, tudo bem, ele soube se vender. Né? Como é que a gente consegue avaliar o que é um bom neurocirurgião? A gente nunca vai saber. O que soube se vender melhor, o que a gente viu, o que a gente está lá, né, estampado na cara todos os dias. Eu acho que mostrar cases de sucesso, felizmente médico não pode mostrar antes e depois, mas você não escolheria um cirurgião plástico, uma mulher não escolheria um cirurgião plástico, dentre obviamente as indicações, mas elas não gostariam de ver quais foram os trabalhos que ele executou em outras pessoas.
Portfólio, claro.
Sei que isso eles não podem fazer, mas é um jeito de se vender também, né? Se você não se vender bem, eu não estou falando que as pessoas que se vendem bem são ruins na profissão delas, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Uhum. Eu acho que o mínimo que você espera de um vendedor é que ele seja... é que o produto ao qual ele esteja vendendo seja bom.
Bruno, tem uma coisa que eu acho bem, bem interessante quando eu te ouço, é a maneira como você explica sobre a tua trajetória. Mas é também, sobretudo, a maneira como você explica como você tem uma visão de mercado. Certamente você lida com empresários de vários calibres, certamente você lida com empresários que fazem muito sucesso financeiramente e também com influência. E do Brasil inteiro. O que você tem aprendido com essas pessoas? É só dinheiro?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que a primeira empresa que eu abri sozinho, paralelo, continuar trabalhando com meu pai, era uma distribuidora de chope. Eu distribuía chope para bar, restaurante, festa, feira, evento, levava a chopeira, fazia aquilo. Era um negócio muito, muito bom, ficou um negócio grande, mas um dia eu acordei num sábado e eu não tive vontade de trabalhar. E aí eu pensei, poxa vida, um computador consegue fazer o que eu estou fazendo? E eu não estou mais feliz. Então, naquele momento eu tinha a realização financeira, mas eu não tinha uma realização pessoal voltada ao lado profissional, né? Uma realização profissional. E foi aí que eu abri a barbearia, que eu queria criar um negócio do zero e tudo mais. Então, eu também, fatalmente, fui intoxicado por essas mentiras de rede social, né? Olha, eu fundei uma empresa de milhões, não sei das quantas, parará, e olha, você faz isso, e nomes difíceis, isso e aquilo, parará, mas você avalia um pouquinho mais da vida da pessoa. Peraí, a história não é, talvez não seja essa. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida pessoal foi ter entrado para Endeavor, né? Uhum. Quem não souber o que é Endeavor, acho que a gente não vai perder muito tempo aqui explicando, dê um Google, A Endeavor ela é uma ONG que promove o empreendedorismo aqui no Brasil. Liderada, né, por ninguém menos que Jorge Paulo Lehmann. Ele a trouxe para o Brasil anos atrás. E o que esse último ano eu estive na Endeavor, eu competi com outras 750 empresas. 30 passaram para fazer um pitch de 3 minutos. Fiz o pitch e 15 foram aprovadas. Eu estou sendo mentorado durante todo o ano. Eu participo dos eventos da Endeavor, mas o que, assim, eu não abro o meu caderno para anotar absolutamente nada. Eu observo. Lá não é uma faculdade, as pessoas não estão ensinando uma matéria. Mas eu observo com o exemplo dos outros. Tá? Esquece teoria. Esquece o mapa da mina de ouro que se vendem nos cursos por aí. Esquece só o que você aprendeu nos livros. Baseie-se nas atitudes das pessoas. Eu não diria nem ídolos, mas aprecie histórias vencedoras que são de sucesso. Porque no meio do caminho você vai conseguir observar os tombos que todo mundo tomou. Não existe uma história de sucesso que ela só foi de acerto. Né? Você tá lá, que tem até um meme maravilhoso. O cara tá lá jogando os pratos pra cima, fazendo sucesso, todo mundo aplaudindo, e uma escada pra trás e vários pratos quebrados. Né? Não sei se você já viu esse meme. Eita, me perdi. Caramba.
Não, a gente tava falando exatamente disso. Não, mas era exatamente isso. A questão dos bastidores. Você tava falando da Endeavor.
Ah, sim, da Endeavor. E o que eu mais aprendi com esses grandes empresários que eu conheci na Endeavor. Esses dias eu fui recebido pelo Paulo Moraes, fundador do Espaço Laser, dentro do escritório dele. Fui conversar também com o fundador entre as marcas, né, do grupo. Eu não lembro qual é o nome do grupo, mas é a Morana. Eu conversei muito com o Caíto Maia, da Chili Beans.
Sim.
Converso muito com o Rony Mesler, da Reserva. E todos eles têm uma característica em comum.
Qual?
Nenhuma empresa começou grande, nenhuma empresa começou perfeita, nenhum deles no meio do caminho teve que fazer algo que deveria ser feito para crescer, né? As primeiras franquias que foram vendidas da Morana, o fundador falou assim para mim: cara, eu vendi para quem queria comprar. Você acha que eu posso selecionar no começo de uma trilha de sucesso hoje? Tudo bem, vamos fazer Morana? Pô, você nem encontra mais lugar para colocar ela. Todo mundo quer, porque não há o risco. O Espaço Laser. A história lá do Paulo, de como ele começou e todos os perrengues que ele passou, não foi assim. Tenho dinheiro, vou abrir, ó, tenho uma ideia maravilhosa, tenho dinheiro, vou executar, cresci, usei todos os termos difíceis, anotei no livrinho, sou um cara de sucesso. Pô, o Paulo tava me contando que ele tinha duas lojas de remoção de pelo, uma delas era dentro de um shopping, que era mais difícil de você entrar e sair de lá, e ele tinha apenas uma máquina pra depilar, fazer depilação definitiva. Sabe o que ele fazia? Colocava a máquina todo dia no carro dele, levava de uma loja, voltava pra outra. Levava de uma loja, voltava pra outra, e ele me falou que estourou quase 2 anos. Aí você olha agora e fala assim, pô, o cara do Espaço Laser, mas ali nasceu pronto, né? Tem um fundo, o fundo investiu nele, o fundo disse como é que ele tinha que fazer, assim fica fácil. Ninguém observa, né? Todo mundo só observa o resultado final. Corleone, puto, Bruno lá, foi fácil. O pai do Bruno podia ajudar ele. O Bruno conhecia um monte de gente. O Bruno deu sorte. Eu adoro quando as pessoas falavam pra mim assim, você deu sorte, hein? Você abriu no momento exato em que a barba tava explodindo no mundo. Pô, cara, que desmerecimento do trabalho dos outros, claro, né?
Quantas... Tua visão empreendedora.
Sabe quando...
Risco.
Sabe qual foi o primeiro luxo que eu me dei na minha empresa? Eu tinha dois tipos de toalha, toalhas pretas e toalhas brancas. As toalhas brancas, elas eram para barba, para colocar no rosto das pessoas, e as toalhas pretas para enxugar o cabelo depois que você cortava e lavava ele. Todos os dias, eu colocava aquelas caixas, eu colocava as toalhas brancas e as toalhas pretas em caixas separadas. Os barbeiros me ajudavam a colocar ela na caçamba de um carro que eu tinha na época, e eu saía carregando aquilo lá 11 horas da noite para o apartamento onde eu morava. Chegando lá, eu abria a máquina de lavar e eu colocava uma lavagem rápida daquelas toalhas pretas. Eu tomava um banho, jantava, já tinha dado tempo de lavar, eu tinha um terraço grande nesse meu apartamento, eu comprei vários varais de chão. E eu colocava todas aquelas toalhas para secar. As toalhas brancas, eu colocava... Eu tinha aquela máquina de lavar e secar. Uhum. Eu colocava numa lavagem muito mais completa e que ela lavava e secava. No outro dia, eu acordava mais ou menos 5 horas da manhã, porque eu ainda tinha aquela minha empresa que eu distribuía chopp para bar, restaurante, festa, feria, evento, que eu tinha que abrir lá na Zona Norte. Eu pegava todas elas, eu dobrava todas aquelas toalhas, ia abrir a minha empresa lá no, na Zona Norte, com as toalhas na caçamba, abria a Corleone meia hora antes. Os barbeiros me ajudavam a dobrar todas aquelas toalhas. E durante 10 meses eu fiz isso. Porque eu não podia me dar o luxo de contratar uma lavanderia naquela época. 10 meses não, acho que foram 5 meses, desculpa. E a primeira vez que eu falei assim, sou dono da empresa, agora eu vou ter um pouco mais de luxo, foi contratar uma lavanderia para entregar as toalhas lá para mim todos os dias. É fácil hoje falar assim, ah, Mitsubishi dá carro pro Bruno, GG Lecute dá relógio, New Balance veste ele dos pés à cabeça. Cara, teve muita relação e continua tendo todos os dias. Você claro. Imagina o que é hoje a nossa...
Você abre, são 6 lojas?
São 6 lojas.
Você abre com 0 cliente?
Abre com 0 cliente todos os dias. Hoje são mais de 300 pessoas na nossa operação. Né? Quantas pessoas são impactadas diretamente?
Famílias.
Sei lá, 1000 pessoas?
Sim.
Né? Hoje impactadas. Então, todos os dias que eu acordo, muito mais esse do lado social que eu tenho, e hoje com rede social isso parece um pouco de melindragem, né? Você falar de social, e eu acho que eu acho que isso é mais do que caridade, tá? Eu não falei nem de caridade, isso é uma obrigação que todos nós temos.
Fato.
Do bem ao próximo. Não importa se ele tem pouco dinheiro ou não, se ele tem down ou não. Eu acho que abrir a porta para uma pessoa que está segurando uma sacola é nada mais do que a sua obrigação. Dá bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que te encontram no elevador, mesmo que você não as conheça, não é mais que sua obrigação.
E aí me vem uma outra palavra na cabeça que é legado. Legado. Como é que você gosta de ser lembrado? Como é que no futuro, daqui a 100 anos, quando você não estiver mais aqui, você gostaria de ser lembrado?
Quando eu decidi de não trabalhar mais com meu pai, eu tinha vontade de criar qualquer coisa que fosse desde o zero. Pegar um nome, fazer um logotipo, contratar pessoas, crescer, trazer mais gente pro time, obviamente fazer dinheiro. Que não fique escondido isso, tá? Às vezes a gente tem vergonha de mostrar o sucesso. Não é esbanjar, é muito diferente, tá? É muito diferente, mas as suas conquistas... Pô, eu se conseguir pagar pro meu filho até ele sair da faculdade, tudo que ele precisar na vida para ter boas condições de deixar também um legado para as outras pessoas, eu vou ser uma pessoa muito feliz, assim como meu pai me fez. Mas como eu gostaria de ser lembrado, eu gostaria de ser lembrado como alguém que fala a verdade, como alguém que não enganou os outros, como alguém que foi capaz... de um trabalho mútuo, conseguir mudar a vida de algumas pessoas. Em 2 aspectos. Não só no aspecto social, que você conhece muito bem, do trabalho que a gente faz, sim, mas também das pessoas que ralam lá comigo todos os dias. Quando eu tô lá em Campos do Jordão no final de semana, ao qual eu conversei com a minha equipe e os consultei antes para ver se teria algum problema com isso, são essas pessoas que estão lá tocando. Eu não faço absolutamente nada sozinho. Agora, barbeiros, por exemplo... Hoje, a gente teve um pico aí, né, dos barbeiros, a gente teve aí as paletas mexicanas das barbearias, muitas abriram, depois muitas fecharam.
A brigadeiria gourmet da barba.
Os fortes, os sérios sobreviveram, continuamos aí na nossa mesma pegada, mas vou pegar um exemplo de um barbeiro que tá comigo há muito tempo lá, que é o Júnior. O Júnior, ele era segurança de uma grande empresa de segurança aqui, ele ficava na frente de prédios residenciais, às vezes ele fazia plantões de 30 horas, e ele estava lá fazendo cara feia para quem passava na porta do prédio, sem sequer uma arma para se defender. Então era um cara que tinha que estar lá com o peito dele se acontecesse alguma coisa. Né? Esse era o grande trabalho dele. Eu fico muito feliz em ver o quanto esse cara progrediu nos últimos anos com a família dele, o quão ele consegue se divertir com eles, o quão a família respira mais tranquila, ele não precisa ficar 30 horas fora de casa, apesar de trabalhar pra caramba aqui na barbearia, mas eu acompanho ele em rede social, as coisas que ele conta pra mim de viajar, de conseguir dar algumas coisas pra família dele, isso é muito legal. Aumentamos a renda da família em 4 vezes.
Uau!
Temos o Downlícia, o Gabriel, você o conheceu. O Gabriel é um amigo meu com síndrome de Down. Ele, há alguns anos já, ele sustenta a família com os brigadeiros que ele faz. E eu sou muito feliz que a Marta um dia me chamou e falou assim, Bruno,
que
é a mãe dele, que trabalha junto com ele também, que é uma mulher de uma história sensacional.
Ela é incrível.
Sensacional. Ela é uma pessoa que a gente podia também organizar um pouco das ideias e conhecer um pouco da ideia da história dela. E ela me chamou um dia e ela falou assim, Bruno, eu queria muito te agradecer porque... A renda da nossa família aumentou em, 6, 7 vezes depois que a gente conheceu. Foi, mas como assim? Porque o Marco sou eu? Aí ela falou, porque, assim, as pessoas às quais você pegou o Gabriel pela mão e falou assim, leva ele na porta da tua empresa para ele vender os brigadeiros dele, era só isso que a gente precisava, porque o Gabriel trabalha, o Gabriel faz os brigadeiros, nós já temos toda a nossa estrutura.
Uhum.
Falei, Marta, mas eu não fiz absolutamente nada. Eu liguei o meu celular por alguns segundos e falei para aquelas pessoas que me seguiam ali, que eram clientes da barbearia, que eram, sei lá, pessoas que entraram lá, e falei assim, eu desafio você a chamar um cara que é um puta de um trabalhador, que já sofreu todo tipo de obstáculo na vida, a deixar apenas que ele estacione a bicicleta dele na porta da sua empresa e deixe que as pessoas que trabalham aí tomem a decisão de comprar ou não cada brigadeiro dele por R$4. Eu não fiz mais nada além disso.
Que já é muita coisa.
Que já é muita coisa, mas pensar que quantas pessoas hoje estão na mesma situação e que se cada um de nós, eu não digo nem cada um de nós, se alguns de nós realmente tentássemos fazer a diferença por eles, sem muito esforço, o trabalho voluntário, gente, quem estiver escutando isso aqui e não tem a menor ideia do que é trabalho voluntário, ninguém vai pegar vocês pela mão e vai falar assim, ó, oh, você vai construir um muro num sol de 40 graus, você não vai pegar alguém, ah, olha, pega ali, você vai ter que limpar a bunda de alguém, não é nada disso, cara, não é nada braçal. Desculpa até se fui deselegante falar isso, mas isso exemplifica bastante, né? As pessoas acham que trabalho voluntário é você tomar porrada, e não é. Todos nós temos algo a passar ao próximo, todos nós sabemos algo que alguém não sabe, né?
Eu não tenho a menor dúvida disso. Ô Bruno, tem uma frase da gestão que é muito comum que diz o seguinte: o que que o mundo perderia se o seu negócio deixasse de existir? E eu te pergunto, o que que o mundo perderia se você, Bruno, deixasse de existir?
O que o mundo perderia? Olha, eu acho que perderia um pouco de bom humor. Perderia... ajudar o próximo, acho que seria muito clichê falar isso.
Não.
Mas eu acho que perderia de desafiar os outros da verdade. Eu costumo dizer que pessoas têm preguiça intelectual, a gente tem dificuldade em formar uma ideia própria sobre as coisas, né? A nossa melhor versão, como você disse. Eu costumo desafiar todas as pessoas que estão funcionando no modo automático e falar assim, para de besteira, não é porque todo mundo está usando uma pulseira amarela com algum significado que você nem sabe qual é, você tem que colocar lá no pulso para falar que é bonitinho e colocar na rede social, né? Eu acho que o mundo perderia alguém que desafia os outros a ter a sua própria verdade. Não é expor ninguém, não. Mark, eu vou te desafiar a sair do modo automático em alguma coisa que você tem aí, que você não se permitiu pensar diferente.
Uhum.
A preguiça intelectual, às vezes a gente vai tanto no automático e acha que uma coisa é boa, uma coisa é boa, uma coisa é boa, uma coisa é boa, mas a gente nunca tentou fazer diferente. Eu acho que esse desafio misturado com uma pitada de bom humor, né? Talvez seja isso.
Bruno Van Henk, muito obrigado pelo teu tempo.
Vamos gravar parte 2, Mark.
Já?
Eu tô ansiosíssimo por escutar esse aqui, ver o que as pessoas vão sentir um pouco dessas palavras, mas olha, muito agradável, você é um cara muito inteligente, eu admiro muito você. As perguntas que você me fez aqui, eu te confesso até que algumas eu tive que responder no susto de tão inteligentes e não óbvias que elas foram. Elas me desafiaram bastante. Muito obrigado pelo convite. Eu aposto que as pessoas que já sentaram aqui e as que vão sentar são pessoas que eu admiro. E às vezes eu vou me perguntar, será que caramba, será que eu tinha talento suficiente para estar lá? Obrigado, viu?
Muito talento, muita gentileza. Eu quero saber como é que as pessoas que estão ouvindo, como é que os ouvintes de alta performance Jovem Pan te encontram?
Pela rede social, hoje acho que o que eu mais vendo o meu espaço é no Instagram, @ Bruno Van Henk, VANENCK, ou pelo meu e-mail, que é o mais óbvio de todos, bruno@barbeariacorleone.com.br. Eu vou ter enorme prazer em conhecer pessoas interessantíssimas e trocar ideias. Se for me vender alguma coisa, gente, que algum sonho mágico, todo mundo já tentou me fazer isso, me vender uma boa ideia. Esses aí eu não quero, mas conhecer gente de verdade, gente bacana, eu amo. Eu conheci muita gente interessante pela rede social. Quero ver de quem eu vou falar daqui a um tempo que eu conheci através deste programa aqui.
Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Tawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!